Senhor presidente, senador José Neri, senhores senadores, senhoras senadoras, o Brasil, senhor presidente, e o mundo acompanharam estarrecidos uma onda de ataques praticados por bandidos no Rio de Janeiro, onde quase 100 veículos, entre coletivos e carros particulares, foram deliberadamente incendiados por bombas caseiras a mando do crime organizado daquele Estado. Uma atitude, senhor presidente, de desespero por parte de quem está perdendo uma guerra capital. A perplexidade inicial, felizmente, deu lugar a um grande alívio com a resposta das forças de segurança. O narcoterrorismo teve uma resposta à altura, e ela foi ágil, senhor presidente e senhores senadores, eficiente, e evidenciou que o crime organizado não é tão organizado como propala. Pelo contrário, territórios outrora considerados como fortalezas de banditismo caíram em minutos, como foi o caso da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Verdadeiros polos irradiadores do crime naquele estado. Senhor presidente e senhores senadores, gostaria, em primeiro lugar, portanto, de parabenizar a firmeza e coragem do governador Sérgio Cabral, que muito honra o nosso partido, o PMDB, a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército, e a Polícia Militar, Civil e o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, além, senhor presidente, senhores senadores, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. 2.800 homens e mulheres integraram uma força-tarefa inédita que deve servir, sem dúvida nenhuma, de paradigma ao combate ao narcotráfico encravado em vários centros urbanos pelo mundo afora. Mais do que referência para outros países, esta alteração de forças, esta interação, esta sinergia de tropas deve servir como ponto de partida para rediscutirmos um novo modelo de segurança para o Brasil, senador Monsanto. Ações planejadas, coordenadas, como a que assistimos no final de semana, minam as organizações criminosas porque subtraem destes marginais o que eles têm de mais importante, o território. Além da reconquista dessas comunidades para as pessoas de bem, para os trabalhadores, pais e mães de família, estas ações implicam em um severo estrangulamento financeiro do crime organizado. Esta asfixia financeira é decisiva para implodir grandes redes de narcotráfico e contrabando de armas. Armas, senhor presidente e senhores senadores, que, como sempre dissemos aqui dessa tribuna, inclusive no referendo sobre o assunto, no referendo sobre armas, que passam aos milhares facilmente por nossas fronteiras. Na operação de varredura das polícias, que ainda está em curso, foram apreendidas dezenas de armas, fuzis, pistolas, bombas caseiras, granadas e, até o levantamento mais recente, senhor presidente, 42 toneladas de drogas, principalmente de maconha. Isso representa 6 vezes mais do que as apreensões anuais de maconha em todo o estado do Rio de Janeiro. O prejuízo imposto, portanto, ao tráfico até aqui chega a 100 milhões de reais. Dezenas de traficantes procurados e perigosos foram presos e a estrutura do narcotráfico carioca foi seriamente abalada. Esta operação, que foi um sucesso sob todos os pontos de vista, quebrou, senhor presidente e senhores senadores, a perna do tráfico carioca. Mais do que acuado e descapitalizado, os narcos terroristas do Rio de Janeiro estão amedrontados e desmoralizados, tanto pela fuga transmitida ao vivo pela televisão. A fuga, seu presidente, depois se soube até por bueiros, quanto pelas imagens da vida suntuosa que os chefões do tráfico e suas famílias levavam dentro das comunidades ou em bairros nobres do Rio de Janeiro. O que mais chamou a atenção durante a retomada do complexo do Alemão foi a receptividade das polícias nos pontos mais críticos da cidade. As forças de segurança começaram a resgatar a imagem que a sociedade havia perdido. A imagem, senhor presidente e senhores senadores, da segurança, a imagem da proteção. Foram várias manifestações de apoio, além das informações vitais que chegaram aos milhares no serviço do Disque Denúncia. Isso porque a sociedade era oprimida pelo crime, mas não via o Estado como um agente saneador da situação. Agora, as coisas começaram mesmo a mudar. E é isso, senhor presidente e senhores senadores, que é importante que se repita. Isso é apenas o começo. O Senado Federal dará todo o apoio ao Rio de Janeiro, como demos na onda de violência em São Paulo em 2007, quando votamos aqui, senhor presidente e senhores senadores, um pacote de 11 novas leis para endurecer ainda mais o jogo contra os criminosos. Eu tenho a satisfação de ouvir o senador Marcelo Crivella. A parte de Vossa Excelência honra muito a intervenção que estamos fazendo agora, senador.
Senador Renan Calheiros, muito obrigado por essa parte. Eu pedi a palavra a Vossa Excelência apenas para agradecer, em nome do Rio de Janeiro, por um pronunciamento tão lúcido e por essas palavras que sintetizam o sentimento de todos os brasileiros, dos alagoanos, quem Vossa Excelência com muito brilho representa nessa casa, do contentamento de ver o Estado retomar uma área que estava entregue na mão dos traficantes, não é de hoje, já de muito tempo. Vossa Excelência trabalhou muito aqui, muito. E não é à toa que Vossa Excelência ganhou uma eleição depois de ter passado por um calvário dificílimo, por agruras terríveis, momentos muito duros na sua vida. Agora, eu acho que essa eleição foi também o ato de revogação mais solene e majestoso que o povo fez de todas as injúrias, infâmias e calúnias que Vossa Excelência amargurou na sua trajetória política. Foi o ato de revogação mais solene. Não se podia ter um ato mais solene para se revogar todas as injúrias e calúnias. Mas Vossa Excelência, que já deu uma contribuição extraordinária na área da segurança, poderá nos ajudar também, senador Renan Calheiros, porque Vossa Excelência lembra que nós, no Senado Federal, eu, Vossa Excelência, senador Antônio Carlos falecido, demos uma atribuição de Polícia Federal ao Exército nas fronteiras para nos ajudar a conter o tráfico de armas e drogas. Isso foi em 2004. Votamos no Senado, foi aprovado na Câmara, o presidente sancionou. E nós precisamos, hoje, de investigar por quê que, uma vez dada essa atribuição, aumentando o efetivo na fronteira, dando atribuição à fronteira, aumentou os delitos transfronteiriços. E é por isso que eu estou recolhendo assinaturas para nós investigarmos isso. E tenho certeza que contarei com o apoio de Vossa Excelência, que é preocupado com a questão da segurança, fundamental para a felicidade das famílias brasileiras. Eu não tive a oportunidade de parabenizar Vossa Excelência, mas agora faço de público. Seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Vossa liderança aqui é realmente um brilho nessa casa. Muito obrigado, senador.
Muito obrigado, senador Marcelo Crivella, pela intervenção, pelas palavras carinhosas. E sobretudo, por suscitar uma discussão importantíssima para esse Senado Federal. Quando nós discutíamos, no referendo, sobretudo, a questão das armas, a entrada das armas no Brasil, nós detalhávamos exatamente como isso era possível nas fronteiras. Tomamos providências. Essa casa votou medidas e Vossa Excelência foi fundamental para que aprovássemos essas medidas de incentivo, de contratação de pessoal, de um efetivo maior, para policiarmos mais e mais as fronteiras brasileiras. Mas isso, senhor presidente, e esse episódio do Rio demonstra, não tem acontecido. Conte, senador Marcelo Crivella, com meu apoio, com a minha assinatura, com a minha dedicação. Obrigado, a Vossa Excelência. Eu, senhor presidente e senhores senadores, eu não me perfilo entre os que defendem o liberalismo penal. Penso que temos que endurecer a legislação a todo momento que a situação exigir. Acho que devemos aprimorar os projetos que nós mesmos votamos e abolir, senhor presidente, a visita íntima em presídio de segurança máxima e também adotar a videoconferência como norma para audiência de bandidos perigosos. Com isso, evitaríamos o turismo judiciário e eliminaríamos a figura do pombo-correio entre o bandido e os seus seguidores. Além disso, é preciso resgatar uma dívida com estes homens públicos que corajosamente expõem suas vidas e que muitas vezes, senhor presidente e senhores senadores, têm remunerações aviltantes. Em nome deles, em nome destes heróis anônimos, apresentei aqui uma proposta de emenda à Constituição que fixa, senhor presidente e senhores senadores, o piso salarial para as polícias e o corpo de bombeiros, que foi aprovada aqui no Senado em primeiro e em segundo turno e está ainda tramitando na Câmara dos Deputados. A Câmara já aprovou essa proposta de emenda à Constituição em primeiro turno e precisa, senhor presidente e senhores senadores, nesta hora também é importante que se diga, concluir essa votação, votando essa PEC em segundo turno, para que dessa forma nós façamos valer a condição desses verdadeiros heróis anônimos que mostraram para o país suas faces nesse episódio do Rio de Janeiro. Senador José Agrippino.
Senador Renan Calheiros, Vossa Excelência, me seja lhe apartear, para através de Vossa Excelência, como líder do PMDB, mandar ao governador Sérgio do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, nosso ex-colega e dileto amigo, os meus mais efusivos cumprimentos, e já digo por quê. Vossa Excelência coloca a questão da PEC 300, que está em discussão na Câmara dos Deputados, que está obstaculizada pela base do governo. Nós já votamos aqui o estabelecimento do Fundo Nacional de segurança e estabelecimento do piso salarial para policiais militares e corpo de bombeiro. São duas coisas que se juntam: a criação do Fundo Nacional de Segurança para suprir os estados que não tenham recursos para pagar o piso e o estabelecimento de um piso nacional. O que Vossa Excelência coloca é fulcral. O exemplo que a polícia militar, equipada, é verdade, adestrada, motivada, o exemplo que a PM do Rio de Janeiro deu ao Brasil e ao mundo é exemplar. E coloca o Congresso Nacional e o governo do Brasil no rumo da obrigação de aprovar esta PEC 300, porque o policial militar bem remunerado, bem adestrado, estimulado, faz o que a PM do Rio fez. Veja, Vossa Excelência, senador Renan Calheiros, ninguém fala no governador ou no Pleno da República, fala-se no comandante do destacamento, no comandante da polícia ou no secretário de segurança, porque foram eles que operaram a limpeza do complexo do Alemão. Foram eles que, arriscando a vida, tomaram iniciativas, montaram uma estratégia, os técnicos, estratégia de guerra, até o hasteamento da bandeira do Brasil e do Rio de Janeiro, lá no alto do Morro do Alemão, do complexo do Alemão. Então, a gente sabe, porque nós somos políticos, que por trás disso tudo está uma ordem de comando, e a ordem de comando foi do governador Sérgio Cabral. E eu quero, através de Vossa Excelência, mandar os meus mais efusivos. Eu quero que Vossa Excelência diga a ele que, quando falou sobre este assunto, o líder democrata, senador Zé Agrippino, disse que se orgulhava de tê-lo como amigo, obrigado, pelo fato de ele ser o governador do Rio de Janeiro que tomou as iniciativas com destemor. Porque ele corre perigo. Porque os bandidos do Rio de Janeiro não têm limites na vindita. E mesmo assim, para prestar um serviço que o Brasil precisava ver e viu, está vendo, ele não hesitou em colocar a corporação que obedece ordens, em primeiro lugar dele, ou em última instância dele, a serviço do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, eu queria me associar a sua colocação. Urge que se aprove na Câmara a PEC 300, para que, se ela trouxer a modificação que trará em relação ao que nós votamos no Senado, nós possamos votar ainda este ano a PEC 300, até pelo exemplo que o Rio de Janeiro deu. Motivado, evidentemente, por uma ação de polícia. E a mensagem que eu mando pelo líder do PMDB ao governador Sérgio Cabral, de cumprimentos pelo exemplo que ele deu ao Brasil.